Paraná em Rede está de volta.
Descoberta de molusco nas Ilhas dos Currais do litoral do Paraná revela a importância da manutenção do Parque Nacional Marinho. Acompanhe a reportagem. Está no Paraná um dos três parques nacionais marinhos do Brasil. É o ainda pouco conhecido pela população Parque das Ilhas dos Currais, que fica em Pontal do Paraná. E é nesse parque que foi descoberta uma nova espécie de molusco que só existe no arquipélago paranaense. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná descobriram o caracol que ganhou o nome de Drimaeus Currais em homenagem ao parque, nativo da ilha paranaense e restrito a esse local. Por isso está ameaçado de extinção. O estudo, já publicado em revista científica, revela que a espécie resulta de um processo evolutivo que a tornou distinta de um molusco natural da ilha de Castilho, que fica a cerca de 70 quilômetros do parque. A pesquisa é conduzida pelo professor Carlos Eduardo Bells, do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná.
Então a gente na Universidade Federal do Paraná, aqui no Centro de Estudos do Mar, a gente começou um projeto em 2015, que é para levantar as espécies de moluscos aqui da ilha. E a gente no começo focou nas espécies marinhas, até porque a gente não acreditava que fosse tão possível ter espécies terrestres aqui na ilha, né? Porque ela não tem um rio, não tem muita umidade, então só depende da chuva. Mas a gente levantou várias espécies marinhas e começou a fazer incursões aqui dentro, na área terrestre aqui, né, do arquipélago. E aí a gente acabou encontrando uma espécie que no começo a gente achou parecida com uma espécie que tem no continente, mas aí a gente, em parceria com o pessoal da USP, lá do Museu de Zoologia da USP, com o professor Luiz Ricardo Simone, a gente foi fazer a anatomia dessa espécie e acabou identificando que é uma espécie nova.
Ele afirma que a descoberta do animal mostra como é importante a conservação do Parque das Ilhas dos Currais.
Bom, esse é uma unidade de conservação federal aqui, né? Como um parque nacional marinho. São poucos parques nacionais marinhos que a gente tem no Brasil, né? São três com esse daqui, é Fernando de Noronha, Abrolhos e aqui o Arquipélago de Currais. Então ele é um parque que tem uma importância grande para a biodiversidade. São várias espécies que a gente encontra aqui, né? De aves marinhas, de animais marinhos, animais terrestres. Então é um parque que tem que ser preservado, é um parque que tem que continuar como parque. E acho que o fato de encontrar uma espécie nova, que só ocorre aqui em nenhum outro lugar do planeta, eu acho que é um fato que também valoriza muito a criação do parque e a manutenção do parque. E também tem a possibilidade da gente encontrar outras novas espécies, né? Inclusive com mais estudos, porque é um parque nacional marinho que tem poucos estudos científicos ainda. Eu acho que a partir do momento que começar a se intensificar os estudos aqui, podem ser encontradas outras espécies, até de outros grupos, né? Não só de moluscos.
E na última reportagem da série Férias Sem Cair em Roubada, saiba quais os documentos necessários para viajar com crianças e animais de estimação e quando é preciso ter autorização. As informações com Amanda Yargas.
E aí, roteiro fechado, hospedagem e transporte confirmados e malas prontas? Bom, se você vai viajar com crianças ou animais de estimação, talvez ainda seja preciso providenciar a documentação necessária antes de cair na estrada. Em alguns casos, o transporte de crianças e adolescentes precisa de autorização, como explica Rodrigo Dias, juiz da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Toledo.
A ideia que está por trás de todas as sessões é: nós temos como averiguar se o pai e a mãe sabem o deslocamento da criança, ou alguém próximo, né, que presumivelmente tenha uma relação de afetividade, de afinidade, estão autorizados pelos pais? Temos. Então ele pode viajar.
Essa autorização é dispensada se a criança ou adolescente, até 16 anos, viajar com um dos pais, avós, tios ou irmão maior de 18 anos, desde que o parentesco possa ser confirmado por meio de documentação de identidade. Para crianças a partir de 12 anos, já é exigido documento de identidade. Para os menores, é permitido viajar portando a certidão de nascimento. A dispensa da autorização também acontece no caso de cidades vizinhas ou dentro de uma mesma região metropolitana. Se a criança ou adolescente viajar desacompanhada ou se estiver na companhia de um adulto sem parentesco, o juiz esclarece que é preciso uma autorização expressa do responsável.
O pai e a mãe podem fazer uma escritura pública ou um documento particular cujo modelo está na internet, né, é da própria resolução 295 do CNJ, e tem que levar para reconhecer firma. Pode ser aquela firma por semelhança, que qualquer pessoa leva no cartório e reconhece, ou por autenticidade, que a pessoa vai lá e assina na frente do tabelião.
Vale lembrar que, além da documentação de identidade e da autorização, não podem ser exigidos outros documentos, como a carteirinha de vacinação, por exemplo. A criança ou o adolescente só pode sair do país com o consentimento de ambos os pais. Nesse caso, a autorização de viagem ao exterior com apenas um dos tutores pode ser dada já na expedição do passaporte.
Então, ou a criança, para sair do nosso país, tem que estar com o pai e com a mãe juntos, ou eles têm que ter essa mesma autorização, o pai tem que ter essa mesma autorização para a mãe, ou vice-versa, com firma reconhecida e data de validade, para que ele saia do país e passe pela Polícia Federal. Ou a outra hipótese é já com o passaporte, né? Os pais se dão bem, sabe, que um vai roubar o filho do outro, eles não podem dar uma autorização já na hora que emitir o passaporte. Tipo uma observação no passaporte, e aí a criança pode ir com outro sem autorização.
O passaporte também pode conter uma autorização para que a criança ou adolescente viaje desacompanhado. Nesse caso, o documento também pode ser usado para viagens desacompanhadas em território nacional. Já quem vai levar o animal de estimação na viagem deve ter um laudo veterinário sobre as condições de saúde do bicho e a certificação de vacinação. Para viagens internacionais, é fundamental que o tutor emita um certificado veterinário internacional que atesta as condições e o histórico de saúde do animal e o cumprimento das exigências sanitárias do país de destino. Depois de providenciar todos os documentos, você pode curtir suas férias sem cair em roubada. Repórter Amanda Yargas.
Oficina de Música de Curitiba ganha versão virtual inédita. Interessados de todo o Paraná e outras localidades podem participar da 38ª edição. As inscrições acabam nesse domingo, dia 10. Acompanhe a reportagem. É tradição durante o mês de janeiro Curitiba se tornar a capital mais musical do país. Isso por conta da Oficina de Música, que há décadas traz artistas de todo o Brasil e também do exterior para realizar cursos, debates e apresentações musicais. Por conta da pandemia, quem quiser participar da 38ª edição da Oficina de Música de Curitiba, dessa vez não precisa ir até a capital paranaense. De forma inédita, a programação de 2021 vai ser totalmente virtual. Professores de renome nacional e internacional aguardam participantes e ouvintes do Circuito Erudito e de MPB. As inscrições terminam neste domingo, dia 10 de janeiro. Os cursos, bate-papos e concertos começam dia 17 de janeiro. Segundo a coordenadora-geral da Oficina de Música, Janete Andrade, tema recorrente durante a oficina de 2021 é a relação entre saúde e música.
A edição virtual oferecerá 73 cursos de instrumentos, regência, prática de orquestra, canto coral, cursos de música antiga, música popular brasileira, musicalização infantil, música e tecnologia. Porém, como assunto principal de 2020 foi a saúde, a Oficina de Música preocupou-se em trazer essas questões do bem-estar do músico e trará assuntos como a inclusão, no qual serão discutidos temas sobre educação musical e deficiência visual, música e autismo. Também teremos, por exemplo, dentro de um dos cursos de canto da área erudita, a discussão sobre saúde bucal e carreira. Já uma das convidadas do curso de violino conversará sobre o treinamento desportivo e alguns aspectos posturais e básicos sobre o violino e treinamento resistido para violinistas, entre outras modalidades. Nós temos ainda vagas abertas, porém muitos cursos já foram esgotados. Sendo assim, é importante as pessoas interessadas consultarem nossa programação pedagógica no site do oficinademusica.org.br, onde as informações estão sendo diariamente atualizadas.
Durante os 8 dias de atividades da etapa de MPB da oficina, os inscritos na categoria participantes poderão fazer até 3 cursos com músicos e pesquisadores musicais. Entre eles, Cristóvão Bastos, Carlos Malta, Marcos Suzano, Arismar do Espírito Santo, entre outros. E cada turma pode ter até 30 alunos com aulas ao vivo e possibilidades de interação. Já os ouvintes terão acesso às aulas gravadas. Quem estiver na plateia virtual, a programação vai também ser variada, além de concertos ao vivo. Uma série de bate-papos com cantores e instrumentistas está agendada. Durante 1 hora, vão conversar sobre seus trabalhos e a MPB Lenine, Zé Cabaleiro, João Bosco, Mônica Salmazo e Charles Gavan. A mediação fica a cargo da apresentadora de programas musicais Roberta Martinelli e do coordenador de MPB do evento, o violonista e maestro João Megashira. Para fazer inscrição ou saber mais sobre a programação, acesse oficinademusica.curitiba.pr.gov.br. Conmebol confirma que as finais da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana serão sem público nos estádios. E as informações do esporte vêm com o Anderson Luiz.
Esporte.
A Conmebol anunciou nesta terça-feira que os estádios Mário Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, que recebe a final da Copa Sul-Americana, e o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, palco da final da Libertadores, terão os jogos disputados sem a presença de público. A entidade continua priorizando as ações de combate à pandemia de Covid-19. E mesmo trabalhando para um retorno do público aos estádios, a Conmebol acredita que ainda é impossível neste momento. O jogador brasileiro Alex Apolinário, que defendia o Alverca de Portugal, morreu nesta quinta-feira. De acordo com o clube português, o falecimento do atleta foi por morte cerebral. Alex Apolinário sofreu parada cardiorrespiratória no último domingo na partida contra o Almerim, válido pela terceira divisão do campeonato português. Ele caiu desacordado no gramado por volta dos 27 minutos do primeiro tempo. O jogador ainda foi reanimado e levado ao hospital de Vila Franca de Xira. Alex Apolinário tinha 27 anos e, antes do Alverca, no futebol brasileiro, defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto, o Cruzeiro e o Atlético Paranaense. E o Fortaleza demitiu o técnico Marcelo Chamusca. O treinador não resistiu à derrota para o Sport por 1-0 na 28ª rodada do Brasileirão. À frente do Fortaleza foram 9 jogos, sendo 4 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. 18% de aproveitamento. O Leão do PC ainda vai estudar um nome para comandar a equipe para a sequência da competição. Por enquanto, o auxiliar técnico Léo Porto ficará à frente do time. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Um final de semana espetacular para todos nós e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.